palavra de Deus. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua palavra. E nós sabemos, Deus, que a sua palavra é como uma espada de dois gumes que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, vem trazendo hoje revelação a nós daquilo que tu desejas para nós, daquilo que tu queres para nós, para que nós, Deus, sejamos transformados, para que a nossa alma seja transformada, a nossa mente seja transformada, para que nós experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Repete comigo, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que tem o poder de mudar a minha vida, de me transformar e de me abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje o título da nossa palavra é a essência das nossas vidas. Essência significa que é a fonte, é a coisa mais importante que pode ter nas nossas vidas. Não tem nada mais importante. Por quê? Por que eu estou falando disso? Porque você sabe, você tem os seus inimigos, a carne, o diabo e o mundo. E eles são loucos para que você se distraia, para você perder o foco naquilo que é mais importante. Porque se você perder o foco naquilo que é mais importante, pronto, já ele já ganhou. Mas quando você põe o foco naquilo que é importante, com certeza aquilo vai ser uma bênção na sua vida. Isso eu estou falando na vida com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, você percebe que desde o Éden, o diabo sempre quis tirar o nosso foco do que era mais importante. O nosso foco daquilo que Deus tinha para nós. E tirando o foco daquilo que é mais importante, daquilo que Deus tem para nós, ele conseguiu, de tal forma, foi tirar o foco, que ele conseguiu que nós nos perdêssemos. E por conta dessa perda, nós, em vez de sermos vencedores, nós nos tornamos o quê? Perdedores. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade em que nós tantas coisas você pode acessar através de um celular. Sim ou não, queridos? Do seu celular, você faz ideia do que você pode fazer? Você pode falar com alguém no Japão agora, se ela estiver acordada. Você pode comprar algo, mandar entregar aqui agora. Sim ou não? Você pode tirar foto, fazer um vídeo. Você pode várias coisas, você pode fazer compras, você pode fazer vendas, você pode fazer tudo que está na tua mão. Então hoje nós vivemos uma sociedade que você pode fazer qualquer coisa instantaneamente, e isso é muito bom por um lado, mas você tem que tomar cuidado por outro. Hoje você tem informação, antes você tinha que assistir a TV. Ontem não, pelo YouTube ou pelo outro canal, uma rede social, você ficou sabendo que o presidente Trump sofreu um atentado, sim ou não? Você não estava assistindo TV, mas pelo seu celular você recebeu a notícia. Isso só aconteceria antes se tivesse somente a TV, ou um jornal, e assim por diante. Então hoje, nós vivemos num tempo onde a distração... Hoje você não assiste um filme pelo seu celular? Assiste um filme, acabou de sair. Você pode maratonar uma série inteira pelo seu celular, ficar sentado lá assistindo. Ou seja, hoje o nível de distração é muito maior do que de todos os tempos. Agora, Quando nós fomos criados, Deus chegou e falou para o homem: olha, você pode comer de todas as árvores que tem nesse jardim. E ele tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no centro, no meio. E ele falou: você pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: não come, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Só que ele não estava falando de uma morte, morte morrida, fala morte morrida, nem morte matada. Era uma morte espiritual. Porque Deus, ele está preocupado com a minha vida e a sua vida espiritual. E aí o que aconteceu? Deus chegou e falou assim: olha, não come daquela árvore. Não come. Você pode comer de tudo. Você pode fazer tudo. E delegou para o homem: olha, você pode dar o nome dos bichos. Olha, você pode comer tudo que é bicho aqui, não tem problema nenhum. Pode fazer churrasco. Pode fazer o que você quiser. Só não come daquela árvore. Porque o dia que você comer, você vai morrer. E aí o que aconteceu? A mulher foi lá, foi conversar, ficou batendo papo com a serpente convenceu ela de que era bom comer a árvore, ela olhou para a árvore, e quando você sabe que aquilo é proibido, se torna mais gostoso, sim ou não, queridos? Sim. Quando fala que é proibido, você fala, Por exemplo, a minha esposa me proíbe de comer doce. Ela vai liberar. Fica mais gostoso comer. Mas eu falo sempre para ela que eu como. E aí, eles foram e comeram daquela árvore que não era para comer. Eles andavam nus, andavam de qualquer jeito, tranquilos. Só que a partir do momento que eles comeram aquilo, o que trouxe para eles na hora? Fala assim: condenação. E antes o homem que tinha todo dia, na viração do dia, ou seja, no happy hour, fala happy hour. O nome happy hour não é porque você bebe cachaça, o nome happy hour é porque você se encontra com Deus, entendeu? É a hora alegre, é a hora feliz, é a hora que você vai lá e vai bater um papo com Deus. Naquele, todo dia, viração do dia, 18 horas, a hora que estava se pondo o sol, Deus aparecia para Adão. Ia bater um papo com Adão. E aí, Adão, como é que foi o seu dia? Ah, Senhor, eu coloquei o nome da capivara de capivara, quer dizer, a capivara. Eu coloquei o nome da jiboia, da jararaca. Não é minha vizinha não, pula por essa parte. É a jararaca. E foi pondo o nome, porque Deus tinha dado autoridade. Fala assim, autoridade. Ou seja, Deus tinha dado a ele, para ele tomar conta de tudo. Fala assim: toma que o filho é teu, eu não vou me meter em nada, só não toca naquilo ali, ó. Aquilo vai fazer mal para você. E aí o homem e a mulher comeram do fruto, e assim que eles comeram do fruto, eles viam que eles estavam nus. Mas ninguém tinha falado para eles que aquilo era errado. Alguém tinha falado para eles que era aquilo errado? Não. Então isso quer trazer algo para nós. Que aquilo que Deus fala que não é bom para a gente comer, é para a gente não comer mesmo. Quando Deus fala para nós não fazermos algo, é que não é bom fazer, porque vai dar ruim. E você pode perceber, assim que eles viram, eles se condenaram, um olhando para o outro, fizeram as roupas, e eles se esconderam de Deus. Mas antes o homem, ele não se escondia de Deus, ele tinha o quê? Liberdade na presença de Deus. O homem estava o tempo todo com Deus, o tempo todo na presença de Deus. E o interessante é o seguinte, presta atenção: um peixe, a fonte da vida dele, o que que é? Se você tira o peixe da água e põe na terra, o que que vai acontecer com o peixe? Vai o quê? Morrer. Se você pega uma onça, e uma onça não, pode ser uma onça, e você põe ela e afoga ela, ela vai morrer? Sim ou não? Porque ela não respira, porque você tirou ela de onde? Da terra, porque é para ela andar na terra, ainda que ela nade, ainda que ela mergulhe, mas ela não é peixe. E o homem? Como é que o homem foi formado? Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Repita comigo: fôlego de vida. Aí eu continuo: e o homem passou a ser alma vivente. Então, nós somos feitos do pó da terra? Sim. Os minerais que tem no nosso corpo tem na terra? Sim ou não? Sim. Só que teve algo diferente. Deus, ele soprou nas narinas, ele liberou a vida, o zoe, a presença dele, o fluir dele. Quantos estão me acompanhando? E aí gerou vida no homem. O interessante é que quando Deus fez todas as coisas, ele falava, era bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou, é muito bom. E aí ele descansou. Só que na verdade, você vê Deus cansado, você acha que Deus cansa? Se ele só fez com a palavra? Não. Na verdade, ele ficou o quê? Contemplando tudo aquilo que ele tinha feito. Ele falou assim, nossa, o homem é muito bom. Foi muito bom ter feito. Então Deus tinha um relacionamento com o homem. Deus tinha um relacionamento vivo com o homem. Só que o homem não ouviu o que era mais importante. Por quê? Deus falou, se você, você vai morrer. Ou seja, a morte tem a ver com a distância de Deus. Tem a ver com você não ter mais relacionamento com Deus. O que é um crente morto? Não é que ele morreu, bateu com as 10, não é isso. É um crente que não tem mais relacionamento com Deus. Não tem vida com Deus. Não tem experiência com Deus. E Adão tinha essa experiência com Deus. Adão tinha essa vida com Deus. Só que isso, a partir do momento que ele caiu, isso foi tirado dele. Por quê? O peixe, a fonte, a água. Um animal terrestre, a vida está onde? Na terra. Ou se você tira uma planta, se você tira uma planta da terra, o que vai acontecer com a planta? Vai morrer. E o homem? É quando você tira ele da presença de Deus. Porque eu e você, nós não somos seres naturais. Nós não somos somente pó da terra. Nós somos agora aqueles que carregamos a presença de Deus. O próprio Deus hoje, você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você que crê no Senhor, hoje o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Então a fonte da minha vida e a fonte da sua vida não é a terra, não é o ar, não é a água. A fonte da minha vida e da sua vida se chama Senhor, se chama presença de Deus. E quando eu não tenho esse relacionamento, eu não tenho esse contato com a presença de Deus, o que acontece com a minha vida? Fala assim, murcha ou morre. Por isso que você conhece muitos crentes que não têm uma vida feliz, têm uma vida derrotada. Você vê, você olha no olho dele, o olho dele assim, tá embaçado, está sem vida, não tem graça. O que acontecia com Moisés quando ele ia lá conversar com Deus? Ele tinha que sair depois e colocar um véu. Tinha que não tinha? Tinha ou não tinha? Por que ele tinha que colocar um véu? Porque o fato dele estar conversando com Deus, a glória de Deus jogava sobre o rosto dele. E ele tinha que usar o véu para as outras pessoas não ficarem cegas, por conta da glória que estava estampada no rosto dele. A presença de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o nosso problema é nós analisarmos a vida com Deus do prisma da terra. Na verdade, você tinha que analisar Deus do prisma do céu, de onde a gente nunca devia ter saído. Quantos estão me acompanhando aqui? Presta atenção. Quando eu e você morrermos, nós vamos morrer para cá, para essa vida aqui, mas não para outra. Quantos estão me acompanhando? Porque na verdade você não morre, você vai acontecer um partir para o Senhor. Você vai para o Senhor, sim ou não, irmãos? Você vai se encontrar com Ele, você vai estar com Ele, porque na verdade você está voltando. Os irmãos estão entendendo isso? Então, na verdade, esse tempo que nós estamos passando aqui é só um tempo para nós termos a oportunidade e o privilégio de nós nos relacionarmos com Deus da forma correta, que Deus deseja. Muitas pessoas têm a ideia errada de que vir para a igreja, vir ao prédio ou ao templo. Não. Na verdade, aqui é um local de ensino para você se relacionar com Deus, aprender a falar com Deus, aprender a ter relacionamento com Deus. Os irmãos estão entendendo? Aqui esse lugar, eu estou aqui ensinando você, eu estou passando algo para você praticar, para a sua vida ser uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida onde as pessoas olham e falam assim: meu, eu não entendo, como é que você passa por essa situação e está desse jeito? Como é que acontece isso? E você ter essas experiências tocarem as outras pessoas. Sabe, isso é a vontade de Deus para mim e para você, que eu e você tenhamos essa noção de presença dEle. E isso foi perdido lá no Éden. Quantos estão me acompanhando? Isso foi perdido. Então, Jesus disse o quê? Está aqui em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando que nós temos que estar conectados nele. E quando nós estamos conectados nele, ou seja, é que nem uma folha. Se eu tiro uma folha ou um galho de uma árvore, o que vai acontecer com esse galho, com essa folha? Vai morrer, vai murchar, sim ou não? Porque não está mais conectado no tronco. A seiva não vai mais passar. A seiva, o que é? A unção, a vida, o poder, a graça, o favor de Deus. Então, nós precisamos estar o quê? Conectados com o Senhor, tendo noção da presença de Deus, tendo noção de que Deus nos ama e deseja estar o tempo todo conosco. O diabo quer falar o tempo todo para você que Deus não gosta de você. Seja sincero, o que você mais ouviu na sua vida, se você, dependendo de onde você foi criado? Sabe qual foi a minha criação? Meu pai e minha mãe, eles eram espíritas. Mas o que eu mais ouvi de Deus foi isso: ó, Deus está olhando, Deus castiga, Deus está vendo. Que impressão de Deus que eu tinha? De um Deus que quer estar próximo para me abraçar, ou de um Deus que está querendo, esperando uma chance para me dar uma chulapada? O que você acha? A minha visão de Deus era que era um Deus que não queria estar perto de mim, e que se eu chegasse perto dele, ele queria me bater, ele queria me condenar. Mas Deus é isso mesmo? Deus é esse Deus ruim, que está querendo me bater, que está querendo me disciplinar o tempo todo, que está querendo... Não, Deus disciplina, é verdade, filhos são disciplinados, porque Deus ama, né, os filhos. Então, o que acontece é que por conta de uma visão equivocada, talvez você tenha tido um pai que só te batia. Eu, por exemplo, tive um pai. Vou te contar uma história. O meu pai, uma vez, eu estava com meu filho, o Henrico era menor, e eu estava com ele, conversando com meu pai, a gente tinha acabado de almoçar, a gente estava sentado, ainda bem que eu estava sentado. Ele virou e falou assim para mim: você vai ser um filho, um pai melhor que eu. Eu quase caí de costa. Meu pai falando aquilo para mim, eu vou ser um pai melhor que ele. Parei assim, perguntei, falei assim: pai, por que você falou isso? Ele falou o seguinte: eu só te dei disciplina, mas você dá disciplina e dá amor para o seu filho, então você vai ser um pai melhor que eu. Ele estava reconhecendo naquela hora que ele não me deu amor. Quantos estão me acompanhando? Meu pai nunca realmente sentou, me colocou no colo, me abraçou, falou: filho, eu te amo, você é uma bênção. Não. Eu fui uma criança muito difícil. Eu dei trabalho. Então eu apanhei muito. Então eu não tive um pai que me colocou, e talvez você não tenha. Muitos talvez nem conheçam seu pai. Talvez seu pai nem quis saber de você. E essa visão ficou marcada do que é ser pai na sua vida. De que ser pai é isso. O interessante é que Jesus, no tempo que ele esteve aqui conosco, ninguém nunca chamou Deus de pai, mas a partir de Jesus, Jesus sempre falava, chamava Deus de pai. Pai. Abba. O tempo todo. Deus não se referia a Deus como Deus, Senhor dos Exércitos. Só teve uma vez que Jesus chamou Deus de Senhor, quando ele estava sendo pregado na cruz. Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Deus estava se afastando de Jesus, porque Jesus estava levando todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Então naquele momento Deus teve que o quê? Se afastar. Mas, quando você entende isso, você percebe que o tempo todo, Satanás está o tempo todo querendo que você tenha uma visão errada de Deus, do Pai. Que esse Pai aí não é tão bom assim, como estão falando. Que esse Pai aí é ruim. Infelizmente tem até pastores que fazem isso, que passam essa impressão. E eu mesmo muitas vezes fiz isso, até o dia que Deus me mostrou que eu estava falando errado dele, que eu estava falando, passando uma impressão errada dele. A partir daquele dia eu falei assim: eu não falo mais que Deus é assim, que o meu Deus é um Deus de condenação. Meu filho não ouve: ó, Deus está vendo. Não, ele ouve: Deus te ama muito. Ele fala assim, eu sempre paro: mas Deus te ama, hein, menino? Mas Deus te ama muito, hein? É o que ele ouve. Foi o que eu não ouvi. Sabe, o tempo todo, o diabo está trabalhando na minha vida, aqui na minha mente e na sua mente, jogando setas. Quando acontecem coisas ruins, situações ruins, quando você vê o mundo como está, a situação, você fala assim: Deus não me ama. Começa a vir algo, mas é Satanás lançando setas para você acreditar nisso. Acreditar que Deus não é um Deus tão bom. Porque se você acreditar que Deus não é um Deus tão bom, você vai ter fé em Deus? Sim ou não? Não. Você vai ter fé? Você vai querer se relacionar com alguém que não é tão bom? Você vai querer ter contato com alguém que não é tão bom? Você vai querer tomar café, convidar para um almoço com alguém que não é tão bom? Os irmãos estão entendendo? Todo dia: pastor, é só comigo? Não, comigo também. Todo dia acontece uma situação para que eu pense que Deus não é tão bom, para que eu ache que Deus não é bom. Porque quando eu acho que ele não é bom, eu não quero me relacionar com ele. Quando eu acho que ele não me ama o suficiente, eu quero ter distância dele, eu quero ficar longe dele. Percebe onde está o ponto? aconteceu algo na sua vida, uma situação ou outra, várias situações, e você olha e fala assim, mas como é que, onde está o amor de Deus nisso? Só que a Bíblia diz que Deus, Ele é amor, fala assim, Ele é amor. Ele é amor. Ele é. Não importa a situação que você passe, Ele é. E o que nós passamos aqui é passageiro, sabe por quê? Aqui não é o nosso lugar. O mundo jaz no maligno. Quantos estão me acompanhando? Não queira mudar o mundo, esse mundo não tem mais jeito. Fala assim, é o mundanique. Isso aqui vai afundar. Mas o desejo de Deus é que nós resgatemos, primeiro que nós sejamos resgatados, sim ou não? E depois que nós resgatemos os outros, para experimentar do amor dele. Sabe, quando você entende o quanto Deus te ama, o quanto que você é amado de Deus, presta atenção, Jesus, todas as vezes que o Pai foi falar com Jesus, o que que Jesus ouviu? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu? Todas as vezes que Deus se referiu a Jesus, uma foi na hora que ele estava sendo batizado, a outra foi quando ele estava em cima do monte com os discípulos, aí apareceu Elias, apareceu Moisés, sim ou não? Estava lá, ouviu, este é meu filho amado, a ele ouvi, na outra, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Essas são as palavras que Deus tem para mim e para você, que nós somos o quê? Amados. Amados. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o quê? O seu filho, para que todo nele crê não pereça, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, lembre-se, saiba que o Senhor ama muito você. Muito. Ainda que você ouviu e creu que Deus não te ama, eu quero te falar, Deus te ama. Ainda que na sua vida pode estar tudo uma bagunça, saiba de uma coisa, Deus te ama. Deus te ama. E eu e você somos o quê? Filhos. E aquilo que se perdeu lá no Éden, onde Adão e Eva pecaram e foram agora destituídos da presença de Deus, Deus mandou o resgatador, Jesus, que agora, através dele, quando eu invoco o nome dele, eu declaro, Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. O que que acontece na hora, quando eu creio? O Espírito Santo de Deus vem e se amálgama com o meu espírito. Existe vida, existe graça, existe unção. Eu sou renovado, começa a bater aqui algo, uma vida. E ele deseja que eu e você tenhamos uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Deus tem o melhor para você. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Fala assim, abundância. Abundância é muito. É quando você põe aquele saco de pipoca e começa a cair aquela pipoca e começa a cair para fora, assim, ó, abundância. Eu não sei você, vocês gostam de entrar naquelas lojas de chocolate? Eu não sei você. E você vê aquele negócio girando e saindo um jato, assim, o negócio, e cai aquele chocolate. Vocês já entraram? Fala a verdade, se tem vontade ou não tem de enfiar a boca ali embaixo, assim, ó, quebrar o vidro e enfiar a boca assim embaixo. É que vai cair vidro, né? Mas ah, tira o vidro. Tem ou não tem? Chocolate belga. Calebô. Quem faz doce sabe o que eu estou falando. Espetáculo. Quando estão fazendo aquela pizza, você não tem vontade de jogar no forno e já sair comendo? Aquele forninho lá. Abundância. Fala abundância. É o que Deus tem para mim e para você, abundância em todas as áreas. É abundância de amor, é abundância de alegria, é abundância. Mas isso aconteceu aonde? Quando Cristo morreu na cruz por mim e por você. A maior prova de amor, que Deus ama muito eu e você, foi lá na cruz do Calvário. Por isso que toda vez que você tiver dúvida do amor de Deus, lembra do que Deus fez por você naquela cruz. Ele deu Jesus para morrer por mim e por você. Sabe, irmãos, igreja não é um prédio, igreja somos nós. Igreja é o lugar de você aprender a se relacionar com Deus. Não é o lugar de você vir, bater um cartão e falar eu vim, e a sua vida continua do mesmo jeito e você vive do seu jeito, não. É você aprender a viver como Ele vive. Aprender a andar como Jesus andava. Isso é igreja. Infelizmente, muitas pessoas têm a ideia de que igreja é só um lugar para ele ir, receber uma oração e ir embora. E não, é bom, e Deus quer que você seja abençoado, e você tem que pedir mesmo. Mas a verdade é que Deus quer que você se torne igual a Cristo. Jesus tinha um relacionamento com Deus, tinha ou não tinha? Os homens de Deus na Bíblia, todos eles, desde Daniel, Elias falava assim: o Deus em cuja presença eu estou. O Deus em cuja face eu ando. Paulo, Elias falando essas coisas. Por quê? Presença. A coisa mais importante na minha vida e na sua vida se chama presença de Deus. Presença. Você, o meu papel aqui, o papel da igreja é ensinar você a fluir na presença. Ao você saber qual que é a voz de Deus e qual que não é a voz de Deus. Mas você só pode saber o som da voz de Deus se você se relacionar com Deus. Eu tenho certeza que você que já está aqui há mais tempo, se você estiver num supermercado e eu estiver no outro lado, ou tiver um corredor, e eu falar alguma coisa, chamar minha esposa ou meu filho num corredor, se você estiver no outro, eu falo assim: eu conheço essa voz. Porque você está me ouvindo todo domingo. Quantos estão me acompanhando? Você está acostumado a ouvir. Você está acostumado a se relacionar comigo. Você vem conversar comigo. Aí eu normalmente vou lá e pergunto: como é que está? Se eu sei que você tem uma doença, eu estou orando por você. Pergunto: como é que está? Como é que está a sua vida? Está melhor? Como é que está o seu relacionamento com a sua esposa? Está melhor? Você está ouvindo a minha voz. E aí quando você ouve a minha voz, não importa onde, ou mesmo alguém, coloca num som, peraí, esse aí eu conheço, esse é o pastor Marcelo, porque você está acostumado a ouvir. Assim como você está acostumado a ouvir a voz da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, você está acostumado. Então, da mesma forma que Adão estava lá o tempo todo se relacionando com Deus, experimentando de Deus, eu e você também. Nós precisamos ter esse relacionamento. Sempre falo para o meu filho: filho, você fez seu devocional? Por quê? Espero que seja tudo bem lá. A coisa mais importante é o seu devocional. É você estar ali falando com Deus. É você estar ali, vai lavar uma louça, vai fazer qualquer coisa, pergunta para Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Quem que o Senhor quer que eu fale hoje do Senhor para alguém? Qual é a pessoa? Me mostra. Você está ali falando com Deus, você está se relacionando, você está conectado com Deus. Deus não é algo somente para você pedir quando você tem alguma necessidade, não. Você tem um relacionamento com Deus. É um café com Deus, é um almoço com Deus, é uma janta com Deus. É isso. Isso é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Sabe? Não sei se você já ouviu aquela frase: eu e você somos as somas das nossas decisões. Tem coisas na Bíblia que não tem como eu saber. Aqui na Bíblia não fala com que mulher eu tenho que casar. Tem uns princípios para eu escolher que mulher que eu tenho que casar, sim ou não? mas não fala exatamente qual. Fala? Não. Então, lá na Bíblia já fala, ó, olha como é que ele trata o pai e a mãe. Esse rapazinho que você está interessado, ou essa moça que você está interessada, vê se ela é uma moça obediente, submissa ao pai e à mãe. Vê se ela é serva, se ele é limpo. Vai vendo. Mas você não sabe exatamente quem. Você já fala assim, bom, aquele lá já está descartado, essa aqui também já está descartada. Mas espera aí, o nome eu não sei, eu estou em dúvida. Se é o Joãozinho ou se é o Miguelzinho. Se é a Joaninha ou se é a Miguelinha. Quer dizer, Miguelinha não, não, pula. A Mariazinha. Miguelinha não... Miguela, né? Nossa, onde veio parar esse nome na minha cabeça agora? Mas tudo bem, nada contra, né? Mas... Amém, pula essa parte, vai, pula, pula. Mas, como é que você vai saber? Fala assim, pastor, eu vou ter que orar. Eu vou ter que me relacionar com Deus. Eu vou ter que perguntar para Ele, Senhor, o que, que é? Estou pensando em montar alguma coisa. A Bíblia quer que você prospere? Sim, é vontade de Deus. Mas o que, que Deus quer que você faça? Deus quer que você seja um médico? Se Deus quer que você seja um médico, seja médico. Não, Deus quer que eu seja um balconista, seja o melhor balconista. Não, Deus quer que eu seja um ascensorista. Você sabe o que é ascensorista? Nem tem mais hoje. É muito difícil. Ascensorista era uma pessoa que ficava dentro do elevador e ela perguntava para você que andar que você quer, e ela apertava o botão ou mexia na... tinha uma alavanca nos prédios lá no centro de São Paulo, você ainda encontra, em alguns. Encontra ou não encontra, irmãos? Vai na 25 de março, você vai ver. Sim! Mas hoje não. Hoje você já pega o cartão, já entra no elevador, você nem aperta mais botão, já vai no local que você vai, nos novos, modernos. Você nem aperta botão nenhum, só vai no... porque já vai para o andar que você tem que ir, sim ou não? Mas a questão toda é, o que, que Deus tem para mim? E para isso eu preciso ter uma conversa com Deus, um relacionamento com Deus. Eu preciso saber que voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus, ou é a voz da minha carne, ou é a voz do capeta, ou é a voz do mundo falando para mim. Aonde eu vou investir? Aonde Deus mandar, ou onde a minha carne que está gritando quer que eu invista? Aonde o meu vizinho falou que é melhor? Não, mas eu quero saber aonde Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Os irmãos estão entendendo? Sabe, o meu e o seu relacionamento com Deus diz algo. Que você confia nele. E que você depende dele. E que você é filho dele. Sabe, eu procurei na Bíblia. Descobri que teve duas vezes que Jesus chamou os discípulos de filhos. Duas vezes. Não que ele falou o termo filho ou filhos, mas que Deus se dirigiu aos discípulos como filhos. Uma foi antes dele morrer, Marcos capítulo 10, versículo 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E o interessante é que a palavra usada aqui traduzida é teknon, fala assim, teknon, do grego, e significa criança. Mas a outra vez, está lá em João capítulo 21, eu quero que você abra, João capítulo 21, versículo 1. João capítulo 21, versículo 1. É a segunda vez que Jesus chama os discípulos de filhos. Jesus tinha ressuscitado, ele estava num outro corpo, e aí começa aqui. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, ou seja, Jesus estava lá na praia, até então Jesus não tinha aberto a boca. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, esse aqui era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. A palavra que Jesus usou aqui de filhos é diferente. É paideon. Que paideon significa criancinha. O tecnon é criança. Mas aqui Jesus usou um termo mais íntimo ainda, chamando eles de menores ainda, pequenininhos. É uma criança muito pequena. Na primeira vez que Jesus chamou eles, chamou o quê? Filhos. E na segunda vez Jesus chamou ele o quê? Filhos pequenos, criancinhas, menino pequeno. O que eu quero te trazer com isso? Que muitas vezes nós nos relacionamos com Deus como adultos, como alguém que já sabe alguma coisa, como alguém que já é independente. Mas o que Jesus está querendo trazer para nós, e que ele trouxe, é que Deus é Pai, e que nós temos que nos relacionar com Ele como se nós fôssemos filhos, filhos amados, mas não só filhos e filhos amados, crianças. A criança, ela não tem vergonha de pedir. Tem vergonha de pedir? Nenhuma. Você também não tem que ter vergonha de pedir. Criança, ela tomou um tapinha no bumbum, foi disciplinada. Em quanto tempo volta tudo ao normal? Quanto tempo? Segundos. Sim ou não? Vai brincar, vai fazer. Daqui a pouco está tudo bem. As crianças, elas têm uma liberdade para onde? Sentar no colo, brincar, tem ou não tem? Elas se agradam disso. Então a verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós vamos ao Senhor, nos relacionarmos com o Senhor, com muitas pompas, com muita intelectualidade, com muita, às vezes até soberba. Mas na verdade Deus só está querendo se relacionar com uma criança, porque é assim que Ele olha para nós, que nós somos crianças. Ele sabe de cada defeito meu e seu. Ele sabe os seus problemas, os meus problemas. Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar? Sim ou não? Sabia. Você pensa assim, aconteceu aquilo, fala, nossa, imagina Deus falando assim, nossa, eles pecaram, nossa, e agora o que eu faço? Você acha que Deus passou por isso na cabeça dele? Não, já tinha tudo traçado. Vou mandar meu filho, vai restaurar tudo. Chamar a equipe de louvor. Sabe, presta atenção aqui. Quando eu me relaciono com Deus, com base na minha mente,
com base em querer parecer algo. Não, o que Deus vai pensar de mim? Não, querido, Deus pensa de você que você é uma criança, que você vai aprontar, porque é o que crianças fazem. Crianças aprontam. Fala para o seu irmão assim: crianças aprontam. Crianças vão errar. E a Bíblia diz que ele é um bom pai. E a Bíblia diz que quem ama, disciplina. Sim ou não? Sim. Quando fizer coisa errada, vai disciplinar, porque o pai quer, nos quer bem. Pais normais disciplinam seus filhos. Seja num castigo, seja dando uma bronca, seja disciplinando fisicamente, mas disciplinam, porque é necessário. Porque sabe, se continuar naquele caminho, vai dar ruim. Então, o que eu quero te dizer é que eu e você podemos nos relacionar com Deus, mas de uma forma errada, de uma forma adulta, de uma forma olhando como eu estou aqui na terra e Ele no céu, mas na verdade era para eu estar lá, era para estar lá, porque eu vou para lá depois. E Deus quer o melhor para mim. Qual é o pai que olha para o filho e não quer dar tudo para o filho? Fala para mim. Se eu e você pudéssemos, dávamos ou não dávamos tudo para os nossos filhos? Sim, Jesus disse isso. Se vocês que são maus querem dar o melhor para os filhos, imagina o meu pai. Não quer dar para vocês. Ele quer dar o melhor. Mas a questão é, como é que eu me relaciono com ele? Porque criança não tem vergonha. Fala, criança sem vergonha. Fala, criança sem vergonha. Mas eu quero te falar que o amor de Deus também é sem vergonha. O amor de Deus não tem vergonha. Deus ama o pior dos homens. Ele ama. Ele ama. Deus nos ama incondicionalmente, diz a palavra. Nada pode nos separar do quê? Do amor de Deus. Nada, nada. Sabe, eu quero que você mude a partir de hoje a forma como você fala com Deus. Eu quero que você, a partir de hoje, você tenha um relacionar com Deus, não excelentíssimo Pai eterno, não, é como uma criança chega diante do Pai. Sabe, existem três motivos que uma pessoa levanta suas duas mãos. Três. Quando você está andando na rua e um bandido te rende, manda entregar tudo, você levanta as duas mãos e você entrega. Ou se não, quando você está numa situação difícil, você levanta as duas mãos pedindo ajuda, fazendo assim. É uma segunda forma. Mas tem uma terceira forma. É como você, como uma criança, olha para o céu, levanta as duas mãos e fala: Pai, me carrega. Pai, me põe no teu colo. Essa é a forma que Deus quer que eu e você nos relacionemos com Ele. Como crianças, nós temos que nos relacionarmos como crianças com Deus, sabendo da nossa, de nossas dificuldades, que Ele sabe tudo. Ele já sabe, Ele está na frente, Ele está pensando em tudo que a gente está fazendo. Mas eu quero te falar, Ele não quer que você tenha medo dEle, levante a mão porque você está com medo, porque é obrigado. Ele não quer que você se relacione com Ele só porque você precisa e levanta a mão. Ele quer que você levante a mão para Ele, porque você tem a certeza que Ele vai te carregar, que Ele vai te pôr no colo e vai te dar um abraço. É desse jeito. É desse jeito que Ele quer se relacionar com você. Isso é a essência. É a essência das nossas vidas, porque Deus é amor. E tem o Espírito Santo de Deus que habita aqui dentro de mim e de você, que se chama amor também, porque o Espírito Santo é Deus. Então o próprio amor de Deus hoje habita dentro de mim e de você. Não importa que na sua família não tenha amor ou não teve, não importa. A questão aqui, querido, é o papai, é o Abba, é o Abba. Como o Abba olha para você e como você olha para o Abba. E Abba é paizinho, querido. O interessante nesse último texto que eu li para você é que só teve um discípulo que reconheceu que era o Senhor. Era aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus. Era o mais íntimo. E esse experimentou, sabia quem era, quem o viu. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a sua situação hoje. Mas eu quero te falar hoje. Hoje Deus quer que você levante a mão. Hoje. Como uma criança. Tendo a certeza que Deus vai te carregar. Muitas vezes meu filho brincou comigo e ele se jogava na piscina, mas ele tinha uma certeza: eu ia pegar ele, eu não ia deixar ele cair, se machucar. O meu Deus, o seu Deus, o meu pai e o seu pai é a mesma coisa. Ele nos ama incondicionalmente. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu sei de uma coisa: como é que Ele quer que fique. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem ter uma experiência como eu estava falando, uma experiência de ouvir Deus. Talvez você não tenha tido ainda uma experiência com Deus assim. Você tem uma experiência de alguém que falou para você, mas não você mesmo. Talvez você tenha sido até criado numa família de crente. Você vem para a igreja, mas eu quero saber, você teve essa experiência de ser tocado por Deus? De experimentar? E a pergunta não é só essa, é se você quer mais que isso. Se você quer ouvir mais. Se você quer experimentar mais do amor dEle. Se você quer ter mais liberdade em falar com Deus. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Que você tenha essa experiência. Que você tenha essa liberdade. Que isso seja uma realidade na sua vida. Que o relacionamento com Deus não seja algo assim, controlado. Não seja algo rígido. Mas seja algo livre, em amor. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui, tenha liberdade. Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Deus quer tocar você hoje de uma forma totalmente diferente. Sabe, para você sair de um gesso de sem liberdade para falar com Deus, mas Deus quer trazer hoje algo profundo, algo com vida. Deus quer tocar em você de uma forma que você nunca foi tocado. Eu toda vez, eu estou sempre pedindo para Deus me tocar de um jeito diferente, porque Ele quer mudar a forma como eu sempre falo com Ele. Cada vez mais, você quer ter uma experiência, você quer ser uma experiência com o amor de Deus. Talvez você só tenha lembrado do Deus que está olhando para você, que está te condenando. Não, Ele te ama, Ele é amor. Não tenha dúvida disso. Deus é amor. Não importa o que o diabo fala para você, você tem que saber o quê? O quanto Ele te ama. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão onde você estiver, os dois braços, como um filho que é amado e que está esperando Deus, que Deus está querendo agora te abraçar, te pegar no colo. Oh Jesus, você é amado de Deus, você é querido e querida de Deus, você está na palavra de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Não importa o que aconteça, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada, nada pode te separar do amor de Deus. Oh Espírito Santo, derrama do teu amor, da tua vida. Manifesta, Senhor, da tua presença na vida de cada um aqui. Oh Espírito Santo de Deus, a tua presença a tua graça, o teu amor sendo liberado. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, tu tens a liberdade de tocar cada um. Oh, você que está aí atrás, levante as suas mãos, levante como um filho que é amado e agradeça ao Senhor. Fala: Senhor, obrigado. Levante os seus dois braços como uma criança, uma criança, oh, uma criança que sabe que o Pai vai pegar ela no colo. Oh, Jesus.
Abba.